A Rádio Senado apresenta Autores e Livros, com a escritora Margarida Patriota.
Olá, ouvintes da Rádio Senado. Nosso programa de hoje homenageia o livro A Ferrovia do Diabo, história de uma estrada de ferro na Amazônia, do engenheiro Manuel Rodrigues Ferreira, que em 1959 trouxe a público o relato completo dessa aventura na selva, procurando separar nela o domínio da lenda e do fato. Ao livro de Manuel Rodrigues Ferreira, vamos recorrer para saber quando surgiu a ideia de se construir uma ferrovia na região amazonense que faz fronteira com a Bolívia e por que motivo, antes de receber o nome de Mad Maria ou Maria Louca, tal estrada de ferro foi denominada de Ferrovia do Diabo. Será que desbravarem um local chamado de Inferno Verde, onde se dizia que o diabo perdera as botas, provocou a ira do espírito maligno? Quem primeiro ousou comprar briga com os demônios dormentes de uma região de selva tropical tão adversa à presença humana? O que motivou essa ação? Ouçamos Manuel Rodrigues Ferreira.
A estrada de ferro Madeira-Mamoré surgiu com a ideia de se desviar para o Atlântico, através dos rios Madeira e Amazonas, todo o comércio da Bolívia. Em suas origens, pois, tinha um objetivo ambicioso: ser o funil da vida econômica de todo um país. Foi de resto o general boliviano Quentin Quevedo que, em 1861, após realizar a descida do rio Madeira, reaqueceu o plano já formulado por gerações anteriores, de canalizá-lo no trecho encachoeirado, ou de substituir a navegação por uma estrada de ferro que lhe corresse paralelamente. Na segunda metade do século XIX, a necessidade de se resolver a navegação do rio Madeira era reconhecida por bolivianos, brasileiros e estrangeiros. No período, a Guerra do Paraguai veio mostrar aos estadistas brasileiros que o Mato Grosso não podia continuar sem comunicação eficiente com o litoral. Considerando vital ligar essa província com a costa, o Brasil assinou com a Bolívia, em março de 1867, o Tratado de Amizade, Limites, Navegação, Comércio e Extradição. Pelo artigo 9º desse tratado, o governo brasileiro dava demonstração clara de pretender construir uma estrada de rodagem ou de ferro ao lado do trecho encachoeirado do rio Madeira. Dito e feito, meses depois, pela portaria de outubro de 1867, o ministro da Agricultura incumbiu os engenheiros José e Francisco Keller de estudarem a construção de uma ferrovia no trecho em questão.
A estrada de ferro Madeira-Mamoré começou então a ser construída na segunda metade do século XIX, quando ainda reinava Dom Pedro II?
Sim, e com isso, aliás, os anos da construção por vezes se confundem. Assim, por exemplo, o engenheiro norte-americano Neville Craig publicou um livro sobre a tentativa de construção feita pela empresa norte-americana P.T. Collins, nos anos de 1878 a 1879. Livro esse traduzido para a língua portuguesa. Confunde-se o relato desse livro com a construção efetiva, levada a cabo entre os anos de 1907 e 1912. Bem, mas enquanto os Keller elaboravam propostas para a ferrovia, os bolivianos dirigiam-se aos Estados Unidos à procura de quem se interessasse em abrir caminho férreo que contornasse as cachoeiras do rio Madeira. Interessou-se o coronel Church, que imediatamente deslocou-se para a Bolívia, onde, em agosto de 1868, obteve uma concessão para organizar e explorar companhia que ligasse o rio Mamoré ao Madeira. Mas logo verificou que o projeto de canalizar o rio Madeira nas cachoeiras era mais difícil de executar do que uma ferrovia. E como a ferrovia seria construída em território brasileiro, Church vem ao Brasil, onde, em abril de 1870, consegue a concessão almejada. O governo brasileiro exige dele a organização de uma nova companhia, que deveria receber o nome de Madeira and Mamoré Railway. O direito concedido ao coronel Church era pelo tempo de 50 anos, devendo a ferrovia, que ligaria Santo Antônio a Guajará-Mirim, ser iniciada dentro de 2 anos e terminada ao fim de 7. O governo também concedia à companhia uma área de terras ao longo da estrada de 1.394 metros quadrados.
Quem se propôs financiar a Madeira and Mamoré Railway e fornecer-lhe mão de obra?
Em janeiro de 1872, os banqueiros Erlanger e Company lançaram no mercado de Londres os títulos de um empréstimo necessário à construção da ferrovia, exigindo que a firma Public Works fosse a empreiteira construtora. Foi então feito o contrato entre a Public Works e a Madeira Mamoré Highway. A Public Works chegou ao Brasil com grande carregamento de materiais e pessoal técnico, mas, nas margens do Rio Madeira, começou a sofrer as agruras da insalubridade, do isolamento da civilização e das correrias dos índios selvagens. 10 meses depois de iniciada a construção da ferrovia, bateu em retirada, rescindindo o contrato e pedindo indenização por ter sido iludida quanto à extensão da estrada e as condições da região, que eram, segundo eles, um antro de podridão onde os homens morriam qual moscas, dizimados por terríveis enfermidades.
Com o fracasso dos ingleses da Public Works, o coronel Church desiste então da empreitada?
Acabará desistindo, mas só depois de tentar levar seu projeto a cabo com 3 empresas construtoras diferentes, sendo que a terceira era uma firma londrina que mal sabia onde a Amazônia ficava. É quando os Estados Unidos surgem como potência mundial e o coronel Church, em 1877, firma contrato com a P.T. Collins, uma conceituada firma americana que já realizara grandes obras no país e que agora viria ao Brasil para dramático e trágico fracasso. Basta dizer que dos Estados Unidos chegaram 719 pessoas e, em 18 meses, 141 morreram. Os trabalhadores trazidos dos Estados Unidos pela empresa Collins eram de várias procedências, principalmente italianos e irlandeses. Certa noite, 75 italianos insatisfeitos com as condições de trabalho abandonaram o canteiro de obras e se embrenharam na floresta amazônica, tomando o rumo da Bolívia. Desapareceram no meio da mata e ninguém soube deles. De janeiro de 1878 a agosto de 1879, morreram de 400 a 450 homens, entre brasileiros e americanos. Dessa feita, o coronel Church abandonou de vez o local. E, em 1881, o governo brasileiro considerou caduca a concessão que lhe fora dada para construir uma ferrovia junto às cachoeiras do Rio Madeira. Encerrava-se um ciclo de construção que havia durado quase 10 anos, deixando como saldo 7 quilômetros de ferrovia, uma pequena locomotiva e centenas de mortos.
Com isso, morre então o interesse do Brasil pela construção da ferrovia Madeira-Mamoré?
Não. O interesse até aumenta quando, em 1882, ao fim de uma guerra contra o Chile, a Bolívia perde toda a sua faixa costeira e vê-se privada de qualquer porto de mar. Além disso, com a proclamação da República, solicitam-se concessões para a construção de estradas de ferro de maneira nunca vista. Em 1891, nova concessão foi dada aos cidadãos José Eulário da Silva Oliveira e Francisco Mendes da Rocha para a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, com a condição de que as obras se iniciassem dentro de 2 anos. Caso contrário, caducaria, como de fato caducou.
Bem, a essa altura, chegamos ao Tratado de Petrópolis, de 1903, quando o Brasil incorporou o Acre a seu território, obrigando-se a construir, por si só ou por empresa particular, uma ferrovia desde o porto de Santo Antônio, no Rio Madeira, até Guajará-Mirim, no Mamoré. Diante disso, o que restava fazer?
Nada mais restava ao Brasil, se não tomar medidas imediatas para cumprir sua palavra. Em 1905, o ministro da Indústria, Viação e Obras Públicas fez publicar edital de concorrência para a construção da ferrovia. Em 1906, tendo apresentado um orçamento baixo, sem pé na realidade, ganhou tal concorrência o engenheiro Joaquim Catrambi, que, entretanto, meses depois, subempreita seus direitos à firma Madeira Mamoré Railway, fundada em Portland, Estados Unidos, sob a direção de Percival Farquhar. Não seria motivo para o governo brasileiro rescindir o contrato e nomear uma comissão de engenheiros brasileiros para dirigir a construção? Seria, mas isso implicaria longos processos judiciais e, de resto, o contrato com Joaquim Catrambi não proibia sua transferência para terceiros. De modo que, em 1907, o governo brasileiro autorizou a Madeira Mamoré Railway a funcionar no Brasil e, em 1908, transferiu-lhe o contrato assinado com Catrambi. Enquanto o favoritismo governamental à companhia arrendatária adquiria aspectos de escândalo, chegaram às margens do Rio Madeira engenheiros e médicos norte-americanos, acompanhados de uma legião estrangeira de trabalhadores, muitos dos quais sucumbiriam à malária ou ficariam inválidos antes da ferrovia ser concluída em 1912.
Quem era, afinal, o dirigente da empreitada Percival Farquhar?
Um jornalista francês definiu-o em 1903 como o homem mais impopular do Brasil, o mais atacado, o mais justamente acusado de pisar com seus pés os interesses gerais do país para servir às suas combinações suspeitas. No mesmo ano em que essas palavras eram ditas, um jornalista brasileiro, Júlio Nogueira, após visitar a Madeira Mamoré, dizia no matutino carioca que Percival Farquhar era um homem empreendedor, interessado ou promotor de várias empresas do país, conhecido nos grupos financeiros e cujo nome vale uma garantia pela maneira honesta e fiel porque desempenha seus compromissos. O jornalista francês refletiu o pensamento de parte da opinião pública brasileira. O brasileiro Júlio Nogueira exprimia a outra parte.
Uma vez construída a Madeira Mamoré ao custo de milhares de vidas, quem lucrou com a ferrovia?
Alguns dados simples respondem por isso. Finda a construção, a empreiteira alegou ter gasto bem mais do que o governo brasileiro lhe pagara e iniciou gestões jurídicas para ser indenizada. Em 1919, a Madeira Mamoré Railway tornou-se independente do grupo financeiro Farquhar e, com a crise da borracha, não quis mais continuar arrendatária da ferrovia. Em 1934, o governo federal autorizou a rescisão do contrato celebrado com a empresa em 1909 e, em 1937, entrou de posse da Estrada de Ferro, mantendo-a com déficit, mas pondo fim a uma história que começara 70 anos antes, em 1867.
Tem fundamento a célebre frase de que cada dormente da Estrada de Ferro Madeira Mamoré representa uma vida humana?
Não, pois cada quilômetro de ferrovia, qualquer que ela seja, pede a quantidade de 1.500 dormentes. E a Estrada de Ferro Madeira Mamoré tem 366 quilômetros de extensão. Ou seja, seu percurso pede 549 mil dormentes. Ora, cerca de 30 mil homens chegaram ao Porto Velho para trabalhar na ferrovia. E destes, cerca de 6.200 morreram. Número de mortes impressionante, mas bem inferior a 549 mil.
Também se disse muito que os trilhos da Madeira Mamoré eram de ouro.
Mera frase de efeito, que não corresponde à realidade. Em verdade, os 62 mil contos de réis que o governo pagou pela construção da ferrovia Madeira Mamoré dariam apenas para substituir 560 metros de trilhos de aço por trilhos de ouro.
Agora, considerando que o Brasil, depois de 1937, passou a manter uma ferrovia altamente deficitária, devemos considerá-la como um empreendimento frustrado?
Sim, para a Madeira Mamoré Railway, que, como companhia particular, esperava que a ferrovia constituísse um alto negócio. Não para o governo brasileiro, que, ao se obrigar a construí-la, não teve o objetivo de obter lucro na sua exploração, mas sim desobrigar-se de um tratado internacional. A ferrovia acha-se hoje inteiramente dentro do território de Rondônia, cujas principais cidades, Porto Velho e Guajará-Mirim, ambas nasceram com sua construção. A Estrada de Ferro Madeira Mamoré não deve ser vista em si mesma como um empreendimento industrial. Ela representa um ativo que se consubstancia no desbravamento da grande região amazônica que ela atravessa e, nesse sentido, em vez de obra do diabo, talvez possa ser vista como a ferrovia do Senhor.
Acabamos de apresentar o livro A Ferrovia do Diabo, História de uma Estrada de Ferro na Amazônia, de autoria do engenheiro Manuel Rodrigues Ferreira e publicada em 1959 pela editora Melhoramentos. Na voz do autor,
Alcebiades Muniz Neto.